Até aqui estávamos vendo uma conversação de algumas pessoas que encontravam problemas muito graves em suas vidas e que tentavam. Não via mecanismos lógicos, causais, com as instrumentalizações que nós usualmente utilizamos, mas abrindo seus corações, suas intuições, suas perspectivas, seus poemas, sempre levando em conta a responsabilidade da conversação com o ambiente, né? E vimos alguns dilemas. Alguns, pois esses dilemas ainda têm outras complicações. Ao final da vida, Darcy Ribeiro escreveu sobre algumas dessas complicações para jovens. Então, ele observem como ele mescla antropologia, filosofia, a vida. Vejo o Brasil com o maior entusiasmo, escreveu Darcy Ribeiro. Temos aqui riquezas insuperáveis, elas começam pela extensão imensa dessas terras úmidas, cultiváveis, iluminadas e aquecidas pelo sol mais intenso. A Amazônia, tudo tão majestoso na Amazônia, e belo, que tem sido chamado, aliás, o Jardim da Terra. Se a França e a Itália vivem desse negócio mostrando ruínas, porque há séculos não fazem nada que preste. Lembre, Darcy Ribeiro aqui está falando para jovens colegiais, né? Ele tentou utilizar uma linguagem que os colegiais, há 20, 30 anos, utilizavam muito. Imagine o que nós ganharemos abrindo aos homens o nosso jardim da terra. O Nordeste, muito caluniado, é outro jardim da promissão. Primeiro de tudo, como nosso maior e melhor criatório de gente alegre, trabalhadora, habilíssima. Depois, porque tem milhares de quilômetros de praias e de água morna. Olha, levando-se as águas do São Francisco, levantando-se uns 200 metros acima do seu leito, a um preço razoável, o Nordeste seria um Israel gigantesco de terra irrigada, mesmo sem as águas do Velho Chico, usando melhor os veios de água subterrânea, os açudes, cacimbas que temos, e cavando muitos outros, poderá pôr Israel para trás. O Cerrado do Centro-Oeste, arredores, desde sempre discriminado, é hoje sabidamente o grande celeiro do Brasil e do mundo para produzir soja, trigo, o que se quiser. E ainda há massa de gases petrolíferos e a oferta imensíssima de minérios de toda qualidade que dariam para nos enriquecer. Tudo isso, e principalmente esse povo de 150 milhões de pessoas. Bom, esse texto é de 1995, por isso ele fala 150 milhões de pessoas. Fundidas pela mestiçagem espiritual, carnal, cheias de vontade de trabalho, fartura, progresso, formam uma base que ninguém mais no mundo tem para eclodir essa nova e linda, esplêndida civilização. Darcy Ribeiro nos chama a atenção para um outro aspecto. Esse poema existencial que habita a alma humana em momentos de grande dificuldade, dor, e que faz com que nós muitas vezes possamos encontrar caminhos, não existe só no indivíduo. No nosso caso, segundo esse autor, existe também na sociedade, nessa imensa e bela sociedade, do Amazonas até aqui o Rio Grande do Sul. E ele coloca muitos elementos sobre isso. O jovem que lê, o Darcy Ribeiro, pensa como este homem pode ter tantas inspirações, tantas esperanças, mesmo diante de tantos problemas. Ele se orgulhava, ele ajudou a fazer aqueles CIEPs, aquelas escolas integrais, né? Ele chamava meus CIEPs. Sabe quantos que ele ajudou a construir? 500 escolas. pelo Brasil inteiro, para ajudar a nossa época, a nossa sociedade. Ele não ignorava nenhum dos nossos problemas, sabia muito de perto, aliás, todas as nossas dificuldades. E vou mostrar para vocês como ele mescla poema, sociedade, nosso contexto, transcendência, não ignorando os problemas, mas buscando sempre ir além deles. Vejam essa parte. Primeiro ele começa falando que ele se sente meio paulista, tal. Aí depois ele diz: portanto, eu posso falar mal de São Paulo também. Vejam como ele escreve, o Darcy Ribeiro. Eu sou meio paulista. Nasci em Minas e lá me criei, mas São Paulo foi quem me refez. Foi São Paulo que me catapultou para 10 anos do Pantanal e na Amazônia, estudando a natureza humana, tal como ela é, e pode ser observada nos nossos povos indígenas. Sem aquele ambiente que havia em São Paulo nos anos da guerra, com tantos sábios e professores lá refugiados, eu jamais teria me proposto um destino tão ambicioso. Neto de boiadeiros e garimpeiros como eu, pode ser qualquer coisa. Não sabe, não cabe é ser etnólogo, formado na escola de sociologia e política. Digo tudo isso para mostrar que eu tenho o direito de falar mal de São Paulo. A incapacidade paulista de conviver com seus belos rios, o Tietê, até histórico e geográfico, e o Pinheiros, portentoso. Ora, Londres, Paris, Berlim, Moscou se orgulham dos rios que as atravessam, cuidam carinhosamente deles, como jardins aquáticos em que o povo vai passear, namorar, pescar. São Paulo não. Converteu seus rios magníficos em canais sanitários e os cercou dos dois lados, com assassinas avenidas expressas, onde milhões de carros caçam gente desenfreadamente. Um texto de 1996. Onde está a inspiração? Onde está o poema? Quase sempre, Darcy Ribeiro escreve sobre os nossos problemas, trazendo atrelado a eles esses poemas de vida. Sempre lembrando que nós temos alternativas, temos recursos, temos como ir além. Pelo menos é assim na visão desse pensador. Quando ele fala dos nossos problemas mais críticos, aqueles que nos doem sobretudo, e que, aliás, sempre parecem ser lembrados quando vamos para outros países, não é? Como o problema de desemprego, de fome, nem assim ele abandona. Vejam como ele constrói esse elemento. Estamos vendo agora a poesia como um modo de ser a partir da sociedade, a partir do contexto. Ele coloca: a fome no Brasil é crônica e é muito antiga, antiquíssima. Desde os primeiros séculos se tomam providências contra ela, que mata gente aos milhões. O nome desse texto é Engenho de Gastar Gentes, Brasil, Engenho de Gastar Gentes. Depois, primeiro se obrigavam os engenhos de cana a plantar mandioca. Depois se proibia criar gado na costa. Mais tarde, se deixou o domingo livre aos escravos para produzirem sua própria comida. Há séculos se proibiu a vida de Paraty de produzir polvilho para que a farinha alimentasse. Até hoje lá se produz uma farinha gorda, melhor que existe em Paraty. Entre tantas providências, nunca se tomou a única que podia funcionar. Dois pontos. Seria limitar o poderio total desse nosso mercado, produzindo não o que come e consome, mas o que o mercado mundial exige. O Brasil de ontem e de hoje faz prodígios na produção de açúcar, de café e de soja, mas mata seu povo de fome. E ele fala que desde a nossa rocinha, do nosso quintal, os nossos pezinhos de alface que cultivamos nas nossas casas, tudo isso é uma inspiração para uma manhã. Não é preciso procurarmos as coisas grandiosas, arrumando as pequenas coisas, talvez nós chegamos a esses fatores. No filme Something Anything, Agora que essa menina, a Peggy, redireciona a sua vida, observe o que acontece. A partir da historicidade dela, né, ela não tinha mais como continuar a vida com a família como ela sempre sonhou. E estava muito feliz. Ela desfaz a família. Ela segue outro caminho. E agora, já com a alma mais hidratada desses elementos que transcendem os problemas corriqueiros e cotidianos, o que ela faz? Ela vai se reencontrar com o ex-marido. Eles vão conversar. Vamos acompanhar o que segue. Agora eu vou partilhar a tela com vocês. Walking after dawn, there's a crack in my facade. You can peer into the weakness and the bleakness in me. Oh, I'm damaged,
wrong. Oh, no, I said Tim. Tim Garland.
We all take new names when we come here. Tim took the name of Brother Luke.
Oh, when will he be back?
I'm sorry. I'm not being clear. Brother Luke has left the monastery. He resigned a few weeks ago. Did you call ahead to make sure he was here?
Call? No. No, I didn't.
I'm sorry, he's no longer here.
Durante o percurso, principalmente dentro dos elementos que estamos fazendo aqui, que é pontuar a trajetória de vida, suas dificuldades, seus dilemas, impedimentos, e a temperança em torno disso com fatores ligados a uma poesia existencial, elementos que são que vão conversar com intuições, sensações profundas, com elementos de transcendência, muitos deles de difícil explicação. Nesse trânsito de elementos, encontramos vários aspectos dilemáticos. Um deles vocês acabam de acompanhar nessa obra cinematográfica. Peggy vai atrás deste amigo, que era um monge, que escreveu uma carta que deu um grande ânimo diante das perdas que ela havia passado. E, no entanto, quando ela se aproxima disso, o amigo já não está ali. E estes tipos de elementos, numa conversação dos elementos de uma poesia existencial com a nossa sociedade dos homens, isso costuma ser frequente. É raro que não seja assim, pela própria construção que fizemos da nossa sociedade. Alguns, diante disso, renunciam. Outros, diante disso, continuam, mas com a alma flagelada. Alguns continuam e querem compreender melhor, querem ver o que é possível fazer a partir daí. Na obra que estávamos vendo, A Carta de Mussa, que aquele menino queria muito escrever ao pai, está longe, mas ele encontra tantos dilemas, tantos problemas naquele Senegal. Ele, uma hora, ele quer escrever sobre o som e ele se dá conta que não pode escrever sobre o som. Outra hora ele quer escrever sobre as areias, mas como escrever sobre os ventos das areias e outras coisas? À medida que ele avança, ele se depara com problemas como que pegue, encontra. Até que num momento ele está já bastante desanimado com isso. Já estava escurecendo e meu papel continuava branco. Até que eu pedi um conselho ao rio Galanca e o rio disse para ele: procure, moça, continue procurando. Mas o menino, na busca dele, que não encontrava e ele já estava cansado, ele nos diz: por fim, pensei em falar com o marabu. Lembrem que esta obra, como indiquei no início, você começa a ler pelo fim, pelo glossário e depois a obra. O marabu é uma espécie de professor, no Senegal. E então esse marabu diz a ele: abra bem seus olhos, moça, ele disse, e você encontrará a resposta. E foi o que eu fiz, mas estava tão escuro que eu só vi Mariama parada bem ao meu lado. Eu nem havia percebido, mas ela estava ao meu lado, me seguindo quase o dia todo. A menina estava junto com ele e havia um motivo para ela estar junto com ele. Ele não percebeu. Nos contrastes dos dilemas entre a sociedade, nosso cotidiano, suas complexidades, impedimentos, e aquilo que nos anima, que nos sopra na alma, coração, os poemas existenciais, nestes contrastes muitos passam ao nosso lado invisíveis, muitas inspirações, muitos elementos, como essa menina passando ao lado dele. Perguntei baixinho ao ouvido dela, enquanto os pássaros cantavam ao anoitecer: Mariama, por que você está me seguindo? Bem, estou seguindo porque eu também quero desenhar. Então, o moça começa a escrever. Enquanto a menina dorme, ela estava muito cansada também, ficou todo o tempo ao lado dele. Querido Baba, lembrem o glossário, Baba é o pai, né? Querido papai, passei o dia pensando em você. Queria lhe mandar um desenho da aldeia, mas eu só tenho uma folha de papel e a aldeia toda não cabe numa única folha de papel. Mariama, disse para eu não me preocupar. Disse que você vai gostar do desenho dela, com toda a certeza. Assinado, moça. Olha, o que pode ser maior que isso? Ele disse que não, só tem aquela folhinha que o vento trouxe, né? Tempestade de areia no Senegal. Ele só tem essa folhinha para escrever para o pai dele, que está longe, e ele ficou muito triste, porque ele viu que a aldeia era muito grande para caber naquela folhinha, ele tinha tantas coisas para escrever, e subitamente, alguém que ele nem mesmo via, que é a Mariana, estava do lado dele todo o tempo, disse para ele: não te preocupa, olha aqui, ó, faz isso, e teu pai vai gostar. Que pode equacionar uma coisa assim? Vamos ver. Vamos ver. Sabe o que é o desenho que ela fez? O desenho dele, do moça, para o próprio pai dele. E ele mandou. Na última parte aparece o pai segurando o desenho nas mãos do moça. Aqui está o moça. Então é assim que essas coisas funcionam. Depois de tantos impedimentos, depois de tantos problemas, quando algumas pessoas dão margem às suas inspirações, seus poemas existenciais, em conversação com os elementos de uma sociedade, as coisas se equacionam dessa forma, por um imprevisto, por uma inspiração súbita, por um elemento que nós colocamos na forma de uma pequena e tão singela folha. Às vezes será assim, às vezes, e muitas vezes não. Muitas vezes o destino carregará para outro lado, às vezes não há um destino, às vezes é a vida. Às vezes a pessoa, no sopro dessas inspirações, optou por um outro caminho. No caso da Peggy, ela ainda ama muito esse ex-marido dela. Ele a ama muito. Mas ela percebe que não há mais uma trajetória a percorrer com ele. Não há mais o que andar. Ao procurar um amigo longe, ela nota que ele também já não está mais lá. Será que o caminho dela será desta forma? Desta maneira? Uma das inspirações que nós temos vem da Lígia Fagundes Telles. Sabe o que a Lígia escreveu aqui? Lembram que ela estava nos contando da biblioteca, dos amigos, das inspirações? Vejam como prossegue a parte que ela estava nos contando. A renovação dos frequentadores fazia-se naturalmente com a passagem do tempo. Entre os conhecidos, começaram a aparecer os sobrinhos do tio Alfredo, Jorge, Paulo Mendonça, Júlio de Mesquita Neto, Rui Mesquita e Carlão, o mais jovem e mais irônico de todos, e ainda aqueles como Hilda Hilst, chamava de Amiguelhos, Cláudio Abramo, Barros Pinto, Arthur Pisa, Carlos Vergueiro, Abílio Pereira de Almeida, já empolgado pelo teatro. Na minha juvenil insegurança, eu gostava das citações pomposas, e nela entrava Cícero, nas catilinárias, ó tempos, ó costumes. Repetia nas passeadas políticas organizadas pelo Centro Acadêmico, 11 de agosto. Era com respeito que eu olhava para aquele Alfredo Mesquita, elegante e cortês, mas não acessível. Ao contrário, via-o fechado em sua natureza mais profunda. De um certo modo, como um esgrimista, sempre na defensiva, sem baixar guarda. Estávamos tomando um chá na mesa da livraria e ele insistindo para que... Mas era um teatro só de amadores. Por acaso algum editor iria vacilar diante da minha experiência teatral? Algum namorado iria recuar na proposta de casamento? Confessei então que não tinha nem editor, nem pretendentes no meu horizonte. Ele riu. Eu gostava daquela sorrisadinha, de uma alegria assim de cascata, leve, sonora. Então, minha mãe, pois falaria com ela. Você vai gostar do seu papel nesta peça que acabei de escrever, Hoffman. Fique já com uma cópia. As coisas andavam no natural. O caminho da inspiração. Quanto mais você se aprofunda, é provável que você encontre, como ela coloca aqui, outros vizinhos que conversam com uma sociedade que vão se constituindo à medida que você avança para os mais diferentes caminhos. Isso será assim sempre? Provavelmente não. Isso será com a PEG, na trajetória dela? Vamos ver o que acontece com a PEG?
What are you doing here? This is crazy.
Yes,
sir. Here, these are my friends. Everyone, this is Peggy.
Margaret.
It's good. I went to New Orleans for Mardi Gras. It was Fat Tuesday. It was late. I've been shooting whiskey all night, which is unlike me. Somewhere in the French Quarter, and it turns midnight. Like officially midnight. Ash Wednesday. And like magic, the entire place just went dead silent and started heading home. And I was still standing in the middle of the street, just howling at the moon. Basically acting like an idiot. This cop rides up on horseback. And he looks at me. He said, "That's it. Party's over." It wasn't like law enforcement. It was like the voice of God. And it wasn't like he was just talking about that one night. My entire life. Finished the semester at school. I got rid of all my possessions. I was a monk. For 4 years at least.
You were kind of a monk in high school.
Was I?
Why did you leave?
The monastery?
Yeah.
Why are you here?
good night, guys.
What should I do?
About your husband?
Yeah.
You gotta try to forgive him. Even if you can't say sorry.
Hey. What are you reading?
What about you? Got a lot of notes.
I don't know what to make of it. Does that matter?
Como ela foi longe para ouvir algumas frases apenas. Como ela viajou. Vocês viram o Paul Harrell, que é o roteirista e diretor desta obra. Ele faz muitas citações. Por exemplo, enquanto ela se desloca, ele faz com que nós tenhamos a ideia da distância pelas rodovias, pelas placas. Quando ela chega num dos lugares, ele mostra as luzes acendendo da noite. Ele se demora e nos dá a impressão de distância, de prolongamento, da demora. E então ela, com algumas frases, e ouvindo algumas frases dele, ela faz toda uma elaboração interna. É o contrário de todo um movimento que estamos acostumados, de quantidade, de intensidade. O filme vai na contramão de tudo isso, nos mostrando que um caminho que privilegie mais uma poesia de vida, intuição, religiosidade, intimismo, introspecção, calma, ponderação. Esses elementos vão fazer tudo uma série de novas disposições. Mas observem que não há nenhuma mágica, não há nenhuma promessa e nenhuma certeza. A vida, uma vida diferente, mais calma, melhor o discernimento. Melhor o tempo para elaborar essas questões. E ainda assim, muitos dilemas. Ela pergunta para o amigo dela, que foi monge, o que ela deve fazer. E ele, como um amigo, como alguém que a ouviu, dá a ela a opinião dele. O interesse continua, eles se aprofundam, ela quer saber o que ele está lendo. Ele quer saber o que ela está lendo. São amigos. Isto não é necessário que seja feito sempre nesse sentido, do presente para um futuro. Pode ser feito também de um presente para um passado. Querem ver um exemplo? Na obra Conspiração das Nuvens, da Lígia Fagundes Telles, ela dá um exemplo de quando era muito pequena. E, aliás, é um exemplo que traz toda uma alegoria. Na forma poética do trem. Observem como ela escreve. Eu teria 5 ou 6 anos. No chão daquela infância descabelada, meio selvagem, estava o trem, Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ah, tantas viagens! Às vezes o medo. Na estação, a minha mãe ia sempre na frente abrindo o caminho. Atrás, a pajem, Maricota, segurando minha mão e o carregador de boné com a bagagem. Uma breve parada na bilheteria e pronto, ali estava a grande máquina, ainda imóvel, as chaminés apagadas. Eram delas que saíam aquelas fagulhas. Nossa casa ficava em São Paulo, mas nesse tempo meu pai era o promotor de pequenas cidades do interior e nas férias a gente ia visitá-lo. Era em Sertãozinho que ele estava agora ou Itatinga? É um homem muito instável, ouvi tia Laura dizer. Perguntei a Maricota o que era isso. Ah, instável. E ela entortou a boca. Como é que eu vou saber? Tinha sempre por perto uma pajem, aquelas ovelhas desgarradas que minha mãe recolhia para os pequenos serviços, e nesses serviços eu estava incluída. Dar banho e vestir a caçula, contar histórias, e nos dias de procissão, quando eu ia com a bata de anjo e as asas, fazer na minha cabeça aquelas papelotes, porque anjo tem que ter o cabelo encaixado, e o meu cabelo era escorrido, feito cabelo de índio. O trem, assim que me acomodava na poltrona de palhinha, pedi a Maricota que abrisse a janela, mas ela resistia. Está louca, menina? Quando andar, ele vai soltar aquelas fagulhas? E se algum entrar no olho da gente? Minha mãe ficava no banco da frente lendo um livro. Estava sempre lendo um livro. Através do vidro da janela, eu ia vendo o movimento da pequena estação, com os retardatários procurando aflitos pelo vagão. Primeiro ou segunda classe? Corra! Eu tinha vontade de gritar antes que a máquina saísse, resfolegando feito um bicho, soltando apito dolorido. A mesmice da paisagem lá fora não me interessava com aquelas vacas, sempre iguais, pastando meio pasmadas na grama verde. Nenhum macaquinho. Não tem macaquinhos? Eu resmungava e Maricota ajeitava no colo a cestinha do lanche. Os macaquinhos estão lá nas árvores, do Jardim da Luz. Esqueceu? No Jardim da Luz, na sua cabeça? Ela acrescentava rindo. Eu respirava o cheiro do bolo que vinha da cestinha. Quero comer. Ela entortava a boca. Quando o trem parar, prometia e eu apertava seu braço. Então conta uma história. Ela se desvencilhava. Depois eu conto. Vê se dorme. Alija, faz desses movimentos de inspiração e de alma. Não apenas para um futuro, ela vai para o passado também. Há muitas fontes de luz, de inspiração e de poesia existencial no passado. Onde procurar? O que acessar? De que maneira conversar com isso? E sempre será uma nova história. Sempre será para cada um de nós, para a mesma pessoa. Duas ou três vezes que ela possa acessar, talvez para ela mesma, isso seja diferente também. A questão é que nesses movimentos, nessas aprendizagens da alma, cada vez mais, o nosso contexto, onde vivemos, o nosso cotidiano, se torna hidratado por esses poemas, por essa chuva da alma, por essa brisa que vem do espírito, que também é inoculado com todas essas coisas, gerando outros modos de vida, outros modos de ser. Por que ignorar uma riqueza tão grande, tão acessível, tão próxima do nosso cotidiano? Por que não utilizá-la de maneira respeitosa, cuidadosa, prudente? O que impede? Vejam que a PEG retorna agora. Para onde vai a PEG? Ela vai retomar a vida dela? Uma vida que ela deixou, que não servia mais? O que vai fazer a PEG? Vamos ver. Vou partilhar a tela com vocês.
Dude, are you kidding me?
Are you kidding me?
Dude, look what you did to my car. You're not even paying attention, man.
We were just headed to prom.
I don't give a shit where you're going. You gotta pay attention when you're driving. How are you gonna pay for that?
Insurance.
Yeah?
Yes.
Dude, this bumper's worth more than that whole piece of shit car.
Peggy, get in the car. Seriously, please. I've got this.
Unbelievable, man. You sure you're insured? Good, well, we'll find out.
I'm not coming. Do we have a second?
Yeah. Come on in.
That's okay. Well, I saw the fireflies.
That's great.
I thought they were going to blink on and off all together at once, but they didn't. It was like groups of them, a few at the same time, but in sync. Okay. So here it is. Come back in a year. Go finish your house job. Go somewhere else. Finish school. Not here. Then come find me. If you're serious, then come see me in a year. And we'll see. Are you serious? All right, then.
All right. Can I write you letters?
That would be nice. No phone calls.
No. No phone calls.
I've written you some letters, but I was never ready to send them. Okay. Well, see you.
O Paul Harrell escreve, dirige essa obra. Ele nos dá uma instrução, uma opinião sobre o que ele considera o caminho. Nessas estradas nas quais o poema existencial que vive em nós se pronuncia, não há uma certeza. Não é? A metáfora dos vagalumes fala claramente para nós como ele entende essas coisas. E também não é uma linha reta. Ela tentou, depois de uma grande perda que viveu com o marido, retornar. Mas ela notou que não havia mais uma estrada. Pessoas que cresceram para lados diferentes. E ela respeitou isso. Também precisava do tempo dela para amadurecer e cuidar de certas coisas. Não é uma estrada reta, não é uma estrada retilínea. E ainda assim, nessas buscas, como vocês viram, como ela fala, as dubiedades. Ela diz para o amigo dela, olhe, daqui um ano. Mas no meio de tantas variedades, o que ela sabe que é daqui um ano? Não é? O que é daqui um ano para ela? O que é daqui um ano para ele? É no relógio dos homens? É nos relógios desses poemas existenciais? Eu gostaria de fechar os nossos estudos com um poema existencial da Lígia Fagundes Telles, muito bonito, que tem muito a ver com a chuva dos vagalumes, que se chama Pedra que Chora. A Lígia escreveu, deitei-me na areia e fiquei olhando o mar que não é nem verde, nem azul, nem masculino como figura na nossa língua, nem feminino como está na língua francesa. Nem macho nem fêmea, mas algo assim andrógeno. Escapando ao rigor das classificações, ele é a vida, mas também pode ser a morte. Agressivo, sim, ao mesmo tempo envolvente. Sedutor, ah, vamos deixá-lo como seus mistérios, porque os mistérios são inexplicáveis. Vejo as ondas crescendo lá fora, lá longe, e perdendo as forças na travessia até desaparecerem aqui aos meus pés, esboroadas em espumas, tão parecidas umas com as outras, essa que desapareceu há pouco aqui na areia é igual àquela outra que já vem chegando, ansiosa, e que já vai se desfazer em espumas no milagre da repetição e da renovação. Sim, são múltiplas, mas a destinação é imutável. Efemeridade e permanência. Gerações e gerações de ondas e de gente nascendo e morrendo no infinito do tempo. Sonhos são espumas, quase nada, disse o poeta. Vejo uma gaivota que baixou o voo, me espiou curiosa e logo partiu desinteressada, resmungando na língua das gaivotas. Deve ter sido um mar assim esvaziado que aquele antigo cancioneiro popular entrou. Eu entrei no mar adentro e fiz tanta maravilha que o rei mandou me chamar para casar com sua filha, o dote que o rei me dava. Europa, França e Bahia. Afundo as mãos na areia úmida, pelo visto, situada no litoral sul de São Paulo, esta praia não estava incluída no famoso dote do rei. Um parágrafo depois, a curiosidade característica do ser humano e das formigas. A curiosidade teria sido a fonte de inspiração desses índios. Na sede das descobertas, tanta vontade de ir para mais longe, e ainda assim foram inventadas as pirogas, embarcações feitas de troncos de árvores, escavadas a fogo, e que talvez desvendassem aquela linha lá longe que separa o mar do céu.